Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, estou por aqui na próxima uma hora para a gente conversar sobre alimentação, agroecologia, saúde, cultura e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site. Rádio Brasil de Fato.
Passados 2-3 dias, em algumas pessoas a febre volta e a pessoa pode desenvolver meningite ou problemas pulmonares ou renais. Já a leptospirose grave é uma doença muito séria e pode ter falências de órgãos, pulmões, coração e rins.
No Brasil, no ano passado, foram notificados 3.650 casos de leptospirose. Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná são os estados com o maior número de registros. Para o especialista Décio Diamante, a doença é negligenciada e esquecida no país.
Como ela ocorre na época das chuvas, costuma coincidir com a época que a gente está tendo muita dengue.
.com.br. Para quem gosta de podcast, a gente está também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E é claro, junto com uma rede de 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, que o Bem Viver de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você sabe que dia é hoje? Dia Nacional da Alimentação na Escola, uma data que quase ninguém conhece, né? Mas olha, no contexto atual, o Bem Viver decidiu que esse dia não podia passar como mais um. Falamos muito de alimentação na última semana, mas...
Às vezes tem um quadro clínico que parece um resfriado ou uma dengue, é interessante pesquisar a leptospirose. Em locais onde se fez obras e as enchentes acabaram, a leptospirose, por consequência, acabou também. Agora, na situação em que a pessoa está exposta à água de enchente, tem que se usar roupas protetoras e evitar o contato do pé descalço com a lama, que é onde você vai ter a penetração da bactéria.
A leptospira, bactéria causadora da doença, sobrevive no meio ambiente por até 6 meses depois do alagamento. O diagnóstico é feito com exame de sangue, já o tratamento é feito com antibiótico. Não existe vacina.
A gente pede sua licença para reforçar esse debate no programa de hoje. Na verdade, imagino que você está interessado em saber mais sobre o assunto, afinal, quem não está assustado com a alta no preço dos alimentos? Em setembro, o valor da cesta básica subiu quase 20% em comparação com os 12 meses anteriores. Esse número é da pesquisa divulgada este mês pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Economia e Estatística. Separamos algumas matérias produzidas pela nossa equipe de jornalismo que explicam a responsabilidade do governo federal nesse aumento. Mas, bom, antes de falar do problema, que tal se a gente apresentar a solução? O nosso repórter Daniel Lamir tem uma história para contar. É sobre o assentamento
contra a leptospirose para o ser humano, mas somente para os animais. Outras doenças que aparecem nas enchentes são a hepatite A e o tétano. As duas podem ser prevenidas com vacinas gratuitas disponíveis pelo SUS. Com produção de Wesley Cerqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Olha, 80% dos casos são assintomáticos, por isso a doença deve preocupar ainda mais. Outro cuidado é que, no geral, a leptospirose é autolimitada, ou seja, costuma evoluir, mas depois os sintomas regridem por 3 ou 4 dias. Essa melhora pode ser transitória, ou seja, é mais um motivo para ficar atento aos sintomas quando aparecem, 8 de março. Referência em agroecologia, que foi reconhecido pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, neste mês. Foi uma vitória muito importante para o Sem Terra da região e um contraponto necessário para o local onde o assentamento foi estabelecido. Ele está localizado próximo à cidade de Riversul, na divisa de São Paulo com o Paraná, uma região dominada pelo agronegócio. Eu imagino o impacto que um assentamento do MST reconhecido provoca nesse cenário. Bom, vamos entender essa história com Daniel Lamir.
Momento agroecológico. samba pede paz pra natureza, diante de tanta avareza, de um progresso assustador.
A boiada predomina o cenário amplo da área rural de Riversul, no interior paulista, próximo à divisa com o Paraná. As áreas de pasto na região alimentam o agronegócio, ao mesmo tempo que intensificam a desigualdade social e a degradação da biodiversidade.
Mas chegará o momento em que a voz pela vida calará.
Muito parecidos com os da dengue. Os médicos destacam que é normal sentir dores musculares na região da panturrilha, mas sempre reforçando que nada de se autodiagnosticar ou medicar. Procure um especialista antes de qualquer coisa.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Esportes coletivos ou de contato não são recomendados nesse momento. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou a hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. No quadro direto da redação, nós vamos conversar com a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, que está em São Paulo. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, dia 20, que tem a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, vacina contra o novo...
Por outro lado, há décadas, 23 famílias representam a resistência que não aceita a passagem da boiada no território. Elas estão no assentamento 8 de março, fruto de muitas mobilizações populares e superação de desafios, como invasões irregulares e a ausência de direitos básicos, como relatam assentadas e assentados do local. Em 1996, as áreas da então Fazenda Cancan foram identificadas como pertencentes à Universidade de São Paulo. Posteriormente, as terras foram repassadas a um Instituto de Terras do Estado de São Paulo para...
...vírus desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e que no Brasil tem parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A declaração foi feita após a intensa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. As indiretas por meio de declarações públicas começaram há meses, mas a politização do tema ficou mais óbvia nas últimas semanas. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as doses serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. O Brasil deve distribuir também a AstraZeneca, vacina que chega ao país por meio de parceria entre a Fiocruz e a Iniciativa Britânica de Oxford. Os dois imunizantes estão em etapas avançadas de produção e passam por testes em milhares de pessoas de diversas nações. A expectativa é de que a campanha comece no início de 2021. Enquanto acontece essa disputa política entre Bolsonaro e Dória, que trocam farpas públicas, a pandemia segue avançando no Brasil, Nara. Ainda que o ritmo de contaminações e óbitos esteja mais lento nas últimas semanas, os números são considerados muito altos. Isso porque o Brasil passou mais de 3 meses em um platô de recordes mundiais sucessivos. O país chegou a ser o que mais registrava casos em 24 horas algumas vezes. De acordo com dados mais recentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até esta terça-feira, 154.837 pessoas morreram por causa da Covid.
Forma agrária. Em 8 de março de 2007, enfim, as famílias sem terra ocuparam a Fazenda Cancan. 5 anos depois, trabalhadoras e trabalhadores foram selecionados na condição de assentamento emergencial provisório. Apenas no último 5 de outubro, o INCRA reconheceu parte dos 685 hectares da antiga fazenda como um assentamento. Ana Terra é do setor de produção do MST, Ela mora no assentamento 8 de março e destaca que o reconhecimento do INCRA é ainda um dos muitos passos necessários para uma plena condição do direito à terra no local.
É um assentamento que ainda enfrenta todo um processo, né, de
19 em território nacional. Foram confirmados 661 óbitos em um dia. O total de contaminados é de quase 5.274.000. Entre segunda e terça, mais de 23.000 novos pacientes foram diagnosticados. Com mais de 38.000 mortes em decorrência da doença respiratória, São Paulo segue como o estado mais atingido pela pandemia e concentra também o maior número de infecções, com 1.068.000 casos. Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes, com quase 20.000 vidas perdidas para a Covid-19. Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia seguem a lista. Os dois últimos, Minas e Bahia, estão atrás de São Paulo no ranking do número de contaminações, com mais de 330 mil casos
úteis de resistência, porque da área total do assentamento, apenas 111 hectares foram realmente liberados para as famílias, né? Então foi colocado como um assentamento emergencial e as famílias sofrem ainda hoje com muitas ameaças por parte de ocupantes ilegais da área.
Ao longo de mais de uma década, foram registradas diversas situações de violência. Em 20 de maio deste ano, por exemplo, a direção estadual do MST de São Paulo exigiu providências ao poder público após sofrerem ameaças de morte e invasão irregular, além de uma das residências sofrer um incêndio. Um mês antes, em fevereiro deste ano, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo obteve decisão liminar que obriga o Estado e o município de Riversul a garantirem serviços de água e esgoto, além de acesso à saúde e educação no local. Ângela Santos é da coordenação do 8 de março. Ela afirma que muitos direitos ainda precisam ser conquistados no local, mas o processo paulatinamente está garantindo uma condição de humanidade.
É uma sensação de dignidade, né? É a sensação de reconhecimento da luta das famílias depois de tantos anos, né? Somos 23 famílias, somos um total de 70 pessoas.
A terra no assentamento ainda sente os efeitos da pecuária de outras épocas. Aos poucos,
cada um. Rio de Janeiro, Ceará e Pará completam a lista de estados com mais proliferação da Covid-19. Bom, por hoje é isso, Nara. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. Ainda sobre a pandemia, vamos falar um pouco do Ceará. A situação por lá segue delicada. Quem acompanha os números desde o início sabe que depois de São Paulo e Rio de Janeiro, o Ceará é o estado que mais apresenta números absolutos de casos e mortes. No mês de julho, o estado chegou a ter 7 cidades no regime de isolamento social rígido, chamado lockdown. As medidas foram importantes naquele momento, mas nas últimas semanas os números voltaram a crescer, o que obrigou o governo a frear o movimento de reabertura que já está na
A produção para autoconsumo adentra planos de comercialização de produtos saudáveis. A transição agroecológica das 23 famílias ganha corpo com intercâmbios com outros assentados da região, localizados nos municípios paulistas de Tanabi e Itaporanga. As expectativas de consolidação do direito à terra e desenvolvimento agroecológico seguem firmes nas realidades e sonhos do 8 de março, como afirma Ana Terra.
Nós temos consolidadas aqui na região, não necessariamente em Riversul, a produção do milho orgânico, né, do milho agroecológico, e a gente tem como expectativa avançar nessa produção para as áreas de Riversul nos próximos anos.
Uma fase no estado inteiro. O repórter do Brasil de Fato, Francisco Barbosa, está lá no Ceará, em Fortaleza, e nos traz mais detalhes dessa medida. Oi, Francisco, como vão as coisas por aí?
Olá, Nara. Olá você que está acompanhando o Bem Viver. Aqui no Ceará, o plano de reabertura das atividades econômicas vai seguir sem avançar pela segunda semana consecutiva. Um novo decreto impôs recomendações de restrição maior em municípios onde está havendo aumento de casos de Covid. A medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana a partir de sugestão do Comitê Estadual que acompanha as ações contra o novo coronavírus aqui no estado. Entre as preocupações estão ações praticadas por candidatos.
A nossa condição também de produção está muito vinculada com a condição de fazer a comercialização. As famílias só na última semana receberam a declaração de aptidão ao PRONAF, que as habilita, né, para participar de programas de comercialização institucional.
Outra questão importante na comunidade é o trabalho de preservação e recuperação ambiental da Mata Atlântica. As atividades são intensificadas pelo Plano Nacional de Plantio de Árvores e Produção de Alimentos, feito nacionalmente pelo MST na proposta de plantar 100 milhões de árvores pelo país no prazo de uma década. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Parabéns a todos os assentados por essa conquista que significa mais comida de qualidade sem veneno para nós brasileiros. O assentamento tem foco na produção agroecológica e olha, os alimentos cultivados lá vão ficar no país para serem consumidos por nós, ao contrário de muitas outras produções do campo que este ano estão prioritariamente indo para fora do Brasil, para exportação, como foi o caso do arroz, porque o agronegócio está se aproveitando da alta do dólar. Esse movimento de venda para fora foi uma das razões do aumento no preço dos alimentos que a gente já comentou aqui no Bem Viver algumas vezes, inclusive um pouco antes da matéria. Quem está falando isso não é a gente.
Da prefeito e vereador. Nas redes sociais, o governador Camilo Santana relatou que tem visto imagens absurdas de desrespeito às normas sanitárias em alguns atos de campanha. O governador pediu que a Justiça Eleitoral adote medidas para cessar as atividades realizadas em desacordo com as regras sanitárias estabelecidas. Desde o início da pandemia, o Ceará sempre foi uma das regiões que apresentou os piores quadros em relação ao coronavírus. Hoje, ele é o terceiro estado com maior número de casos, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as regiões do Ceará estão na quarta e última fase do plano de retomada da economia. Nesta etapa, a maior parte das atividades...
Não, essa análise é de especialistas, como os próprios pesquisadores do DIEESE. Somado a essa prioridade pela exportação, o desmonte de políticas públicas e programas voltados à alimentação também agravou a inflação. Os nossos repórteres foram conversar com representantes do Ministério da Agricultura para cobrar alguma explicação, que, como a gente já disse, está todo mundo sentindo no bolso, né? Então a gente tem o direito de entender o que está acontecendo. E sabe qual foi a resposta? Na opinião do governo, a comida não está cara no Brasil. Dureza ouvir isso, né? Bom, vamos entender melhor essa justificativa e qual é o panorama daqui para frente na reportagem de Caroline Oliveira.
No último mês, a cesta básica ficou quase 10% mais cara.
Permitidas, mas com restrição de horários e com medidas de segurança sanitária. A abertura de bares ainda não é permitida e algumas séries voltaram a ter aulas presenciais em escolas particulares em 1º de outubro. O Ceará tem mais de 265 mil de casos confirmados e 9.200 mortes por Covid. Só em Fortaleza, são mais de 53 mil casos e quase 4 mil óbitos. Vou ficando por aqui, Nara. Francisco Barbosa, de Fortaleza, Ceará.
Francisco, muito obrigada pelas informações. Que bom que o governador está consultando o Conselho Especializado no Combate à Covid no Estado, né? Vamos ficar atento à situação. Você volta ao programa para trazer mais atualizações. Até a próxima.
Em algumas capitais, como Florianópolis. Em relação aos últimos 12 meses, o aumento foi de quase 20% em todo o país. Mas, para o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, a comida no Brasil ainda não é cara. Para ele, a alta dos alimentos ocorreu por causa do aumento do consumo, propiciado pelo auxílio emergencial. Os dados do preço da cesta básica são do DIEESE, o Departamento Intersindical de Economia e Estatística, em pesquisa publicada em outubro. O documento mostra que os trabalhadores comprometem 51% do salário mínimo líquido com a compra de alimentos. A última presidente do CONSEA, o Conselho Nacional...
Olha, notícia positiva sobre o combate à Covid no Brasil. Pesquisadores da USP desenvolveram uma máscara que consegue ser eficaz contra o coronavírus por 12 horas. No geral, as recomendações são de trocar a máscara a cada 2 horas, né? Pois é, esse projeto da USP é uma revolução para os equipamentos de proteção individual. Imagino que isso pode trazer para os profissionais da saúde. A máscara já estava em desenvolvimento há mais de 5 anos. Claro, o foco era o combate a outros tipos de vírus, mas os pesquisadores perceberam a eficácia para a Covid. Vamos saber mais sobre esse projeto na reportagem de Beatriz Evaristo, da Rádio Agência Nacional.
Entre os cuidados para prevenir o contágio da Covid-19 está o uso de máscaras. Dependendo do material, devem ser trocadas a cada 2 horas. Mas uma nova tecnologia desenvolvida pela Universidade de São Paulo, em parceria com empresas privadas, pode permitir o uso prolongado desse equipamento de proteção individual. O professor Koichi Araki, do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto de Química, explica como a máscara de 3 camadas pode manter o vírus inativo por 12 horas.
As camadas externas, então as 2 externas com capacidade antiviral e uma camada central, então, para reter os vírus e bactérias e, então, provocar a sua inativação. E a máscara?
Segurança alimentar e nutricional, Elisabetta Recine considera difícil comentar essa justificativa do governo e aponta a mudança de prioridade do setor como o fator principal por essa alta.
A exportação de alimentos deveria ser uma função complementar da agricultura. A agricultura deveria ter como principal razão alimentar a população do país onde ela está instalada. Isso atualmente não é verdade, né? Mas esse também é uma das raízes de porque a gente está passando fome hoje, né? No Brasil e no mundo. Que a agricultura não se vê mais como uma produtora de alimentos, mas sim como uma produtora de itens de exportação.
O CONSEA foi extinto pelo governo de Jair Bolsonaro e hoje Elisabetta coordena o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Essa política de priorizar exportações foi confirmada por Silvio Farnese ao Brasil de Fato. Questionado sobre o papel do Ministério para impedir que a alta dos preços chegue até a população, o diretor do Ministério da Agricultura disse que a atuação do governo é direcionada para a produção e que, para o olhar do governo, segurança alimentar é produção. É mais um ponto.
Essa máscara, né, com essa estrutura, pode ser usada por 12 horas. É um tempo que é 6 vezes maior que das máscaras convencionais, justamente por causa das novas tecnologias.
Os testes foram realizados no Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Médicas. Os resultados mostraram 99,9% de eficácia contra o novo coronavírus. Além da longa duração, o pesquisador destaca outras vantagens da máscara antiviral.
E que confere, então, maior proteção, maior economia e também segurança ambiental, porque quando essas máscaras elas são descartadas, né, e são incineradas, eles não geram resíduos nocivos ao meio ambiente.
O nome da
rechaçado pelos especialistas, que dizem que o conceito de segurança alimentar é estabelecido internacionalmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
A nossa reportagem foi conversar com a equipe do DIEESE para entender melhor os números da pesquisa. Para Patrícia Costa, uma das...
A substância que recobre a máscara não foi revelado por causa do pedido de patente. O estudo começou há 5 anos, quando o Instituto de Química da USP firmou um contrato com a empresa Golden Technology. Antes de ser usado contra o SARS-CoV-2, a eficiência desse material foi testada para cuidados odontológicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
É de dar orgulho uma pesquisa dessa estar sendo feita no Brasil, né, na USP, inclusive porque já mostrou que vai ter validade mesmo depois da pandemia da Covid. Mas, gente, não adianta ter a máscara perfeita se não for para usar corretamente, viu? Ninguém ainda desenvolveu um equipamento que impede as pessoas de deixar a máscara no pescoço, no queixo, com o nariz de economistas responsáveis pelo levantamento. A alta dos preços, principalmente arroz e carne, se explica pelo aumento das exportações nos últimos meses. Ela conta que com o dólar em alta, como a gente já disse, os produtores preferem vender para fora do que manter o produto aqui no país. Vamos conferir um trecho da fala da pesquisadora.
A tabela de exportação vai mostrar o seguinte, que em abril a gente exportou 79 mil toneladas e em maio 212 mil toneladas. Então, quer dizer, você aumenta muito o volume exportado e reduz a oferta. Então, a gente vive hoje, na verdade, um dilema, porque além de estarmos em pandemia, todos os alimentos básicos eles estão indo para fora. De forma que quem está pagando mais por esses alimentos, proporcionalmente, são as famílias de baixa renda. Tem explicitamente uma política que valoriza o agronegócio e a exportação desses alimentos em detrimento do consumo interno.
Com base no valor da cesta básica na cidade de São Paulo, a pesquisa do DIEESE estimou que o salário mínimo necessário para o sustento de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 4.900, o que corresponde a 4 vezes o mínimo atual. A cesta básica mais cara do Brasil é a de Florianópolis. Por lá, o preço chega a quase R$ 600, ou seja, mais da metade do salário mínimo. A situação é desesperada, tem que usar da maneira recomendada. A gente vai continuar falando sobre a pandemia aqui no Bem Viver. Mais uma notícia importante para trazer no programa de hoje. Para evitar que a Covid chegue aos indígenas que vivem no Vale do Javari, no Amazonas, não haverá campanha presencial para as eleições deste ano. A propaganda eleitoral será apenas via rádio. Até o momento, não houve nenhum caso da doença entre os 5 povos que vivem na região. O local fica no extremo oeste do Amazonas, bem na fronteira com o Peru. A decisão de proibir a campanha corpo a corpo é da Justiça Eleitoral de Atalaia do Norte, uma das cidades que integram o Vale do Javari. Mas justamente esse município, que fica a mais de 1.000 quilômetros, ainda mais quando a gente escuta o governo dizer que os preços não estão altos e o que aconteceu é responsabilidade do próprio consumidor por causa da demanda. O consumidor, nas palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro, estaria comprando demais e isso aumenta os valores nos supermercados. Agora aqui no Bem Viver, o tema é saúde pública, o aumento dos casos de leptospirose, uma doença que normalmente cresce com a chegada da chuva, o que acontece em muitas regiões com a chegada da primavera, né? Vamos entender um pouco dos cuidados que a gente deve ter. A reportagem é de Karine Costa, da Rádio Agência Nacional.
A temporada de chuvas pode trazer um perigo escondido nas águas, além de
metros da capital, não possui emissora. Então as rádios comunitárias dos distritos sanitários especiais indígenas vão transmitir as propostas dos 3 candidatos a prefeito da cidade. A justiça definiu que serão 2 apresentações de no máximo 5 minutos para cada candidato e vai ter tradutor para a língua nativa dos indígenas. Ou seja, decisão muito importante, consciente, levou em conta o contexto e as particularidades da região, fazendo as adaptações necessárias. Claro, tudo isso na teoria, a gente vai acompanhar na prática e você confere aqui no Bem Viver os resultados.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E nós vamos continuar falando sobre eleições. Você já percebeu que falta menos de um mês para o primeiro turno? Está marcado para o dia 15 de novembro, logo ali. O Brasil, de fato, está com uma série de entrevistas para ajudar o eleitor a ficar preparado para escolher seu candidato. A ideia é trazer os assuntos mais importantes que têm a ver com a gestão municipal. A gente já falou de agroecologia, transporte público, educação. Hoje é a vez de falar de mineração. Pois é, tem a ver com as eleições municipais? Sim, é claro que é algo vinculado diretamente ao governo federal. Mas prefeitos e vereadores têm responsabilidades nesse tema. Para provar isso, o MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, lançou um documento chamado o
Ratos ou Enchentes. É a leptospirose, doença causada pela urina de ratos que se mistura ao alagamento e à lama. Qualquer pessoa que tiver contato com a água contaminada pode se infectar. E o risco não é só para os seres humanos. Cães, vacas e porcos também podem contrair a leptospirose. Trata-se de uma doença silenciosa, em que quase 80% dos casos não apresentam sintomas. Mas se for grave e não diagnosticada a tempo para o tratamento adequado, pode levar à morte, como explica o infectologista Décio Diamante.
Essa doença costuma durar alguns dias, depois a febre cai. Passados 2-3 dias, em algumas pessoas a febre volta e a pessoa pode desenvolver meningite ou problemas pulmonares ou renais. Já a leptospirose grave é uma doença muito séria e pode ter falências de órgãos, pulmões, coração e rins.
No Brasil, no ano passado, foram notificados 3.650 casos de leptospirose. Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná são os estados com o maior número de registros. Para o especialista Décio Diamante, a doença é negligenciada e esquecida no país.
Como ela ocorre na época das chuvas, costuma coincidir com a época que a gente está tendo muita dengue.
Emblema mineral brasileiro e as eleições municipais. Como o próprio movimento define, são reflexões sobre o modelo mineral que foram sintetizadas para virarem propostas aos partidos e candidatos. O nosso repórter Igor Carvalho conversou com Beni Carvalho, da Coordenação Nacional do MAM. Ah, antes de a gente ouvir a entrevista, eu só queria esclarecer uma coisinha. Ontem, quando o Igor ligou para o Beni, começou a cair uma chuva aqui em São Paulo que você não tem ideia. Então, provavelmente, vai dar para escutar o barulho de algumas trovoadas, mas não precisa se assustar nem sair correndo para fechar a janela. O som tá vindo do rádio mesmo. Agora sim, vamos conferir.
Brasil de Fato na cobertura das eleições 2020.
Maravilha, Beni, a gente vai falar aqui sobre a cartilha lançada pelo MAM, o problema mineral brasileiro e as eleições municipais. Então eu queria que você começasse contando pra gente, Beni, por favor, como surgiu a ideia da cartilha e como ela tem se desenvolvido?
A cartilha é um esforço coletivo do movimento da gente introduzir uma reflexão a respeito do problema mineral brasileiro. Essa ideia surge porque desde a nossa construção, da construção do MAM, nós entendemos que embora o problema mineral é uma realidade concreta e histórica, mas ela é pouco desvelada e cabe aos sujeitos coletivos, aos militantes e principalmente aos movimentos que estão enfrentando essa contradição, um pouco expor qual é esse problema mineral e como que ele aflige a população e como que ele se manifesta no período, inclusive, eleitoral. Então, é um esforço introdutório, não é uma cartilha conclusiva, mas a gente busca sintetizar argumentos que possam suscitar o debate na sociedade.
Beni, uma dúvida, vocês chegaram a conversar com candidatos, porque uma das propostas da cartilha é justamente dialogar com as candidaturas nos municípios. Eu queria saber se vocês chegaram a conversar com alguns candidatos, já houve comprometimento de candidaturas com o MAM?
A cartilha, inclusive, é para subsidiar esse trabalho da militância nos territórios, nas eleições, para que a gente não fique fora ou ausente desse processo, e que para a gente possa ter um instrumento de debate e de apresentação em todos os territórios e estados. O esforço da nossa militância que está na construção do MAM foi de dialogar a respeito daqueles pontos, em especial os pontos programáticos, junto a essas candidaturas, desde os vereadores progressistas, né, ou que tem um vínculo popular, ou mesmo os candidatos também a prefeitos, que também são os progressistas de esquerda e que têm possibilidade de afirmar compromissos com muitos pontos dos programas que estão dispostos nessa cartilha.
Beni, dia 5 de novembro, nós completamos 5 anos do crime de Mariana. Tá? Eu queria escutar de você, a partir do conteúdo da cartilha, quais são as responsabilidades da prefeitura e do legislativo local de Mariana nessa tragédia e o que, que eles poderiam ter feito pós-tragédia que aplacaria o sofrimento das pessoas impactadas por esse crime ambiental?
Muito bem, acho que é uma boa pergunta. O 5 de novembro é emblemático, né, porque infelizmente é mais uma tragédia criminosa, né, praticada pelo capital mineral. A grande questão da responsabilidade, em especial do poder público municipal, principalmente, não é somente deles, né, porque a gente sabe que toda a mineração ela envolve todos os âmbitos federativos, né, mas do ponto de vista municipal, ali o papel, inclusive, da prefeitura, dos vereadores, deveriam ser defender os direitos das populações. E um crime como aquele, né, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, inclusive, humano, a prefeitura precisava tomar uma postura no sentido de pressionar, denunciar, assim como os vereadores, buscar construir esforço junto à sociedade na perspectiva de criar um enfrentamento à mineração. Esse enfrentamento não há, porque, infelizmente, o capital mineral tem um grande poder de barganha, né? Entre os municípios, eles estão extremamente atrelados e dependentes, inclusive, da atividade mineral. Isso faz com que o poder público, seja municipal ou as câmaras de vereadores, eles ficam extremamente subordinados aos interesses dessas empresas. Então, isso faz com que tenha dificuldade de ter uma intervenção com capacidade de dar resposta do ponto de vista dos direitos, como no caso de Mariana, do ponto de vista ambiental, o crime que ocorreu profundo ali, mas também do ponto de vista dos direitos envolvendo os trabalhadores, que outras alternativas, como por exemplo, existe a CCI, que a gente pode conversar um pouco mais à frente, que é o royalties da mineração, né, mais conhecido.
As pessoas às vezes têm um quadro clínico que parece um resfriado ou uma dengue, é interessante pesquisar a leptospirose. Em locais onde se fez obras e as enchentes acabaram, a leptospirose, por consequência, acabou também. Agora, na situação em que a pessoa está exposta à água de enchente, tem que se usar roupas protetoras e evitar o contato do pé descalço com a lama, que é onde você vai ter a penetração da bactéria.
A leptospira, bactéria causadora da doença, sobrevive no meio ambiente por até 6 meses depois do alagamento. O diagnóstico é feito com exame de sangue, já o tratamento é feito com antibiótico. Não existe
vacina. Não tem até hoje uma destinação, então isso faz com que grande parte das pessoas que controlam as prefeituras, que são oligarquias, famílias, controlam esse recurso e faz o uso de acordo a bem entender, e não existe nem possibilidade de uso desse recurso, tanto do ponto de vista de alternativas econômicas, que melhoram as condições sociais, como a educação, como a saúde. Também as prefeituras não têm, por exemplo, um fundo que pudesse ser utilizado em caso de situações, não como a de Mariana, porque aí vale um crime extremamente grave, mas em situações que pode ocorrer do ponto de vista...
Contra a leptospirose para o ser humano, mas somente para os animais. Outras doenças que aparecem nas enchentes são a hepatite A e o tétano. As duas podem ser prevenidas com vacinas gratuitas disponíveis pelo SUS. Com produção de Wesley Cerqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Olha, 80% dos casos são assintomáticos, por isso a doença deve preocupar ainda mais. Outro cuidado é que, no geral, a leptospirose é autolimitada, ou seja, costuma evoluir, mas depois os sintomas regridem por 3 ou 4 dias. Essa melhora pode ser transitória, ou seja, é mais um motivo para ficar atento aos sintomas quando aparecem.
De outros desastres, algo nesse sentido. Então, não tem um fundo de investimento, um fundo que possa garantir uma recompensa ou mesmo atuar nessas perspectivas de ações como ocorreu em Mariana. Então, o grande problema é a subordinação do poder público, porque existe tanto a ausência de projetos por parte o povo no âmago da política. Por ter essa ausência desse projeto, onde o povo possa ser o centro, onde somente os interesses das oligarquias que está sendo levado à frente, existe uma subordinação do poder público municipal às empresas mineradoras. Então isso é o grande problema. Por isso não há fiscalização, nenhum processo de enfrentamento com responsabilidade política e social.
Beni, e por isso seria importante, pelo que eu li da cartilha, a criação desses espaços de deliberações municipais e submunicipais para controle popular sobre a mineração?
Isso, não. A única forma da gente democratizar mineração hoje no Brasil é construindo formas de participação e controle popular. Isso não existe. Hoje a mineração ela é dirigida pelos grandes representantes do capital mineral. E o povo não participa, nem no processo.
São muito parecidos com os da dengue. Os médicos destacam que é normal sentir dores musculares na região da panturrilha, mas sempre reforçando que nada de se autodiagnosticar ou medicar. Procure um especialista antes de qualquer coisa.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário.
A pesquisa mineral não participa do processo de instalação e não participa do processo de extração mineral e também dos lucros advindos da administração federal. Então, é um processo extremamente antidemocrático. Então, as formas de garantir esse controle, para onde vai os lucros da mineração, qual é a taxa e ritmo da exploração mineral, como que deve ser o processo de fiscalização, somente criando os conselhos populares, onde os movimentos, os sindicatos, as associações, com a participação popular, com o debate, compreensão do que significa esse problema mineral, possa ter condição de intervir. Caso contrário, manter essa democracia.
Seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Esportes coletivos ou de contato não são recomendados nesse momento. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou a hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. No quadro direto da redação, nós vamos conversar com a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, que está em São Paulo. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, dia 20, que tem a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, e que no Brasil tem parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. A declaração foi feita após a intensa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. As indiretas por meio de declarações públicas começaram há meses, mas a politização do tema ficou mais óbvia nas últimas semanas. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as doses serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. O Brasil deve distribuir também a AstraZeneca, vacina que chega ao país por meio de parceria entre a Fiocruz e a Iniciativa Britânica de Oxford. Os dois imunizantes estão em etapas avançadas de produção e passam por testes
restrita ao capital mineral, como essa lógica burguesa de funcionamento da mineração no Brasil.
Beni, nós vimos após Mariana um outro problema surgir, que é a dependência econômica do município da mineradora. Como diversificar essa economia se muitas vezes as mineradoras possuem orçamentos maiores que a receita dos municípios? O que vocês estão sugerindo para que esse problema seja minimizado?
Primeiramente é isso. Para resolver esse problema, nós temos que fazer uma profunda transformação sobre essa estrutura desse modelo mineral a nível nacional. Porque a grande questão da dependência é como se estrutura a atividade mineral, onde o Brasil, cumprindo aquele papel na divisão internacional do trabalho, nós temos que exportar o minério bruto, exportar a soja, o milho, para a gente comprar tanto existe de beneficiamento nos países centrais. Essa é a lógica e essa é a relação. Então, superar a minério dependência, nós temos que superar com um grande projeto nacional. Um projeto nacional onde a gente fortaleça uma indústria, não essa indústria a própria chinesa, né, que mesmo que produz tecnologia, mas produz muita poluição, como que a gente adapta as condições de produzir tecnologia limpa, mas que o nosso país tem um próprio projeto de indústria, de tecnologia, de ciência, de desenvolvimento próprio. Então isso é o fundamental. Sem isso, fica difícil avançar. Do ponto de vista dos municípios, quais são as alternativas? Como a mineração, ela coloca nessa relação de que ela é a única alternativa e por isso que ela é essencial, necessária a qualquer tempo histórico, e toda a dinâmica da sociedade fica dependente dessa atividade mineral. Quando a atividade mineral ela entra em declínio ou fecha assim o ciclo, essa população que vivia dependente fica extremamente perdida sem qualquer perspectiva, inclusive econômica. Então, qual é o papel do poder público da Câmara de Vereadores? É como estimula as alternativas. Que alternativas é essa? Por exemplo, onde tem mineração, na maioria dos locais, é onde tem muita água, cachoeira, é sempre rico hidricamente. Então, a gente precisa, por exemplo, como que os poderes públicos, a partir de projetos, podem incentivar o turismo, para um turismo responsável, que consiga gerar outras alternativas econômicas. Como que a gente pode, os gestores podem fortalecer o que? A agricultura familiar, fortalecer a compra, por exemplo, dos alimentos desses próprios agricultores da agricultura familiar, em especial nesse momento, com a destruição que vem ocorrendo com a política da agricultura familiar desde o governo Temer, intensificado pelo Bolsonaro, é papel
dos poderes públicos municipal incentivar, por exemplo, a agricultura familiar, que gera emprego, gera trabalho. A outra é próprio incentivar a construção e a organização de cooperativas de trabalhadores, que também possa desenvolver uma mineração, mas não essa mineração nessa lógica destrutiva, avassaladora, como praticada por esse grande capital, mas que possa gerar realmente emprego, que possa gerar desenvolvimento, possa gerar transformação e beneficiamento aqui, por exemplo, por cooperativas de trabalhadores. Isso é incentivar outras alternativas à mineração, ou seja, fortalecer a agricultura, fortalecer o turismo, fortalecer cooperativas de trabalhadores e criando outras cadeias que têm dinâmica do ponto de vista da produção interna local, de acordo às características de cada região.
Muito obrigado, Beni. Hoje nós conversamos aqui com Beni Carvalho, da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e falamos sobre a cartilha recém-lançada pelo movimento, pelo MAM, o problema mineral brasileiro e as eleições municipais.
Quem tiver interesse em ter acesso a esse documento produzido pelo MAM, recomendo que acesse o nosso site, brasildefato.com.br. Na reportagem do Igor, você vai encontrar o link. Lembrando que essa entrevista faz parte da série que o Brasil de Fato está realizando sobre as eleições de 2020. Se você quiser conferir todo o material, inclusive baixar de graça, acesse radiobrasildefato.com.br.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Vamos seguir falando de mineração. Você está lembrado que ontem mesmo a gente comentou que em poucos dias vão se completar 5 anos do crime de Mariana, quando a barragem de Fundão se rompeu, causando a morte de 19 pessoas, além de um desastre ambiental ainda difícil de calcular. Comentamos também que a gente ia voltar a falar desse assunto ainda nesta semana. Pois é, acontece que o nosso repórter Pedro Estropaçolas está por lá justamente para produzir um material especial sobre os 5 anos desse crime. Ao longo dos próximos dias, ele vai visitar diversas comunidades do entorno de Mariana para saber qual é a realidade atual das famílias atingidas, além de descobrir o que já se sabe sobre os danos ambientais causados pelo rompimento. Bom, aqui no Bem Viver, nós falamos com o Pedro e perguntamos se ele não podia trazer já um panorama de como foi o primeiro dia dele por lá, contando um pouco das histórias que ele ouviu. E olha só, ele conseguiu separar um tempinho para enviar um áudio para nós, justamente com esse relato. Vamos conferir então o que o Pedro separou para a gente.
Oi, Nara, também a todos que acompanham o programa Bem Viver. Eu falo aqui diretamente do município de Barra Longa, de onde cheguei. Foi o meu primeiro local aqui, né, de pouso na região de Mariana. A gente vai acompanhar aí toda essa semana, vai percorrer diversas comunidades atingidas pelo crime da Vale da Samarca e da BHP no dia 5 de novembro de 2015, né? A situação aqui em Barra Longa ainda é muito sensível, é muito complicada. Há famílias que ainda não tiveram o acesso.
Tem milhares de pessoas de diversas nações. A expectativa é de que a campanha comece no início de 2021. Enquanto acontece essa disputa política entre Bolsonaro e Dória, que trocam farpas públicas, a pandemia segue avançando no Brasil, Nara. Ainda que o ritmo de contaminações e óbitos esteja mais lento nas últimas semanas, os números são considerados muito altos. Isso porque o Brasil passou mais de 3 meses em um platô de recordes mundiais sucessivos. O país chegou a ser o que mais registrava casos em 24 horas algumas vezes. De acordo com dados mais recentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até esta terça-feira, 154.837 pessoas morreram por causa da Covid-19 em território nacional. Foram confirmados 661 óbitos em um dia. O total de contaminados é de quase 5.274.000. Entre segunda e terça, mais de 23 mil novos pacientes foram diagnosticados. Com mais de 38 mil mortes em decorrência da doença respiratória, São Paulo segue como o estado mais atingido pela pandemia e concentra também o maior número de infecções, com 1 milhão e 68 mil casos. Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes, com quase 20 mil vidas perdidas para a Covid-19. Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia seguem a lista. Os dois últimos, Minas e Bahia, estão atrás de São Paulo no ranking do número de contaminações, com mais de 330 mil casos.
A reparação por parte da Fundação Renova nesse crime que o Ministério Público Estadual estima que atingiu mais de 700 mil pessoas em todo o Vale do Rio Doce. Num total aí de 43 municípios que vão desde Minas Gerais até o Espírito Santo. Eu estou e fui hoje conhecer a comunidade da Ponta da Capela. É bom a gente lembrar que a lama aqui nesse município, ela chegou ali até a Praça Central, atingiu algumas ruas, mas não destruiu completamente o município, como ocorreu aí nas comunidades de Bento Rodrigues, de Paracatu de Baixo e também em Gesteira. Então aqui há uma dificuldade maior em reconhecer essas famílias como atingidas, né? Aqui na Ponta da Capela, onde a gente está, existem
cada um. Rio de Janeiro, Ceará e Pará completam a lista de estados com mais proliferação da Covid-19. Bom, por hoje é isso, Nara. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. Ainda sobre a pandemia, vamos falar um pouco do Ceará. A situação por lá segue delicada. Quem acompanha os números desde o início sabe que depois de São Paulo e Rio de Janeiro, o Ceará é o estado que mais apresenta números absolutos de casos e mortes. No mês de julho, o estado chegou a ter 7 cidades no regime de isolamento social rígido, chamado lockdown. As medidas foram importantes naquele momento, mas nas últimas semanas os números voltaram a crescer, o que obrigou o governo a frear o movimento de reabertura, que já está na última.
Muitas famílias que trabalhavam em roças e hoje têm a sua renda comprometida, né? Hoje a gente entrevistou algumas mulheres, principalmente, que tiveram o benefício do auxílio emergencial por parte da Renova cortado ano passado. Eu conversei agora com a dona Gils, ela falou que foi uma promessa da Renova no segundo, no terceiro ano depois do rompimento, que a fundação não cortaria o benefício até ela conseguir um trabalho, né? E isso até hoje ela não conseguiu uma nova alternativa de renda e o benefício foi justamente cortado ano passado. Junto a isso, essas famílias elas sofreram uma série de problemas em decorrência da poeira dos caminhões.
Uma fase no estado inteiro. O repórter do Brasil de Fato, Francisco Barbosa, está lá no Ceará, em Fortaleza, e nos traz mais detalhes dessa medida. Oi, Francisco, como vão as coisas por aí?
Olá, Nara. Olá você que está acompanhando o Bem Viver. Aqui no Ceará, o plano de reabertura das atividades econômicas vai seguir sem avançar pela segunda semana consecutiva. Um novo decreto impôs recomendações de restrição maior em municípios onde está havendo aumento de casos de Covid. A medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana a partir de sugestão do Comitê Estadual que acompanha as ações contra o novo coronavírus aqui no estado. Entre as preocupações estão ações praticadas por candidatos.
Dessas obras da Renova de reconstrução do vilarejo, né, essa poeira tóxica que já foi comprovado que tem resquícios aí da barragem, resquícios de metais pesados que geram dano na saúde da população. Então essas famílias tiveram aí expostas a esses metais no decorrer desses 5 anos e elas me mostraram, inclusive relataram os problemas de saúde, os problemas de respiração, a bronquite do filho de Gilza, né? Os problemas de pele do marido de Gilza. Então há uma série de impactos também na saúde que vão além dessa situação do corte do benefício socioeconômico. Bom, Nara, então é isso, por hoje eu fico por aqui. Ao longo da semana eu vou trazer
a prefeito e vereador. Nas redes sociais, o governador Camilo Santana relatou que tem visto imagens absurdas de desrespeito às normas sanitárias em alguns atos de campanha. O governador pediu que a Justiça Eleitoral adote medidas para cessar as atividades realizadas em desacordo com as regras sanitárias estabelecidas. Desde o início da pandemia, o Ceará sempre foi uma das regiões que apresentou os piores quadros em relação ao coronavírus. Hoje, ele é o terceiro estado com maior número de casos, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as regiões do Ceará estão na quarta e última fase do plano de retomada da economia. Nesta etapa, a maior parte das atividades...
Mais detalhes dessa apuração que, como eu disse, vai percorrer diferentes comunidades aqui da região do Vale do Rio Doce. E é claro, a gente vai soltar todo esse material aí na semana do dia 5 de novembro, que marca aí os 5 anos do crime da Vale, da Samarco e da BHP.
Obrigada, Pedro. A gente sabe que deve estar uma correria por aí, né? Não foi fácil separar esse tempinho. Então, valeu pela participação aqui no Bem Viver. Gente, vale ressaltar que o Pedro viajou para Minas Gerais seguindo todas as recomendações e orientações de combate para prevenir infecções pelo coronavírus. Está seguindo todas as regras. Os relatos que a gente vai receber e que a gente vai trazer para o Bem Viver são
permitidas, mas com restrição de horários e com medidas de segurança sanitária. A abertura de bares ainda não é permitida e algumas séries voltaram a ter aulas presenciais em escolas particulares em 1º de outubro. O Ceará tem mais de 265 mil de casos confirmados e 9.200 mortes por Covid. Só em Fortaleza, são mais de 53 mil casos e quase 4 mil óbitos. Vou ficando por aqui, Nara. Francisco Barbosa, de Fortaleza, Ceará.
Francisco, muito obrigada pelas informações. Que bom que o governador está consultando o Conselho Especializado no Combate à Covid no Estado, né? Vamos ficar atento à situação. Você volta ao programa para trazer mais atualizações. Até a próxima. Relatos muito duros, são 5 anos. E olha quantas famílias ainda estão desamparadas, perderam renda devido aos impactos ambientais na região e seguem sem alternativa, dependendo dessa negociação com as empresas envolvidas no crime. Então é claro que o Brasil, de fato, não ia deixar de trazer esse material para você. Como o Pedro disse, nas próximas semanas vai sair mais coisa aqui no Bem Viver e no Brasil, de fato, trazendo todos os lados envolvidos. Até lá, nos próximos dias, a gente vai seguir em contato com ele para ver o que ele consegue nos adiantar. E, novamente, repito, seguindo todas as orientações de combate ao coronavírus.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma próxima...
Olha, notícia positiva sobre o combate à Covid no Brasil. Pesquisadores da USP desenvolveram uma máscara que consegue ser eficaz contra o coronavírus por 12 horas. No geral, as recomendações são de trocar a máscara a cada 2 horas, né? Pois é, esse projeto da USP é uma revolução para os equipamentos de proteção individual. Imagino que isso pode trazer para os profissionais da saúde. A máscara já estava em desenvolvimento há mais de 5 anos. Claro, o foco era o combate a outros tipos de vírus, mas os pesquisadores perceberam a eficácia para a Covid. Vamos saber mais sobre esse projeto na reportagem de Beatriz Evaristo, da Rádio Agência Nacional.
Entre os cuidados para prevenir o contágio da Covid-19 está o uso de máscaras. Dependendo do material, devem ser trocadas a cada 2 horas. Mas uma nova tecnologia desenvolvida pela Universidade de São Paulo, em parceria com empresas privadas, pode permitir o uso prolongado desse equipamento de proteção individual. O professor Koichi Araki, do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto de Química, explica como a máscara de 3 camadas pode manter o vírus inativo por 12 horas.
As camadas externas, então as 2 externas com capacidade antiviral e uma camada central, então, para reter os vírus e bactérias e, então, provocar a sua inativação. E a máscara...
Sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Sua atenção agora para a gente tratar de um assunto muito importante, a violência doméstica, uma situação recorrente, infelizmente, em vários lares brasileiros. E o tema é pouco falado, por isso aqui no programa a gente vai começar a trazer uma iniciativa do MST de São Paulo, a Rede de Combate à Violência Doméstica. É uma série apresentada pela Patrícia Costa que vai esclarecer algumas das violências que são frequentes nos ambientes domésticos e familiares e que muitas vezes a gente nem percebe. No episódio de hoje, ela explica de maneira muito didática a diferença entre agressão física, psicológica e sexual. Vamos conferir.
Vamos falar sobre alguns dos tipos de violência que ocorrem dentro do ambiente doméstico e familiar e que afetam principalmente mulheres, crianças, adolescentes, LGBTs e idosos. Os tipos de violência são física, psicológica, sexual, moral, econômica e patrimonial. Hoje vamos falar sobre as violências físicas, psicológicas e sexuais. Então vamos lá. Violência física é a que ocorre quando há emprego de força física, como empurrão, chutes, tapas, socos, puxões de cabelo, tentativa de asfixia, queimaduras e demais agressões que afetam nosso corpo diretamente. Violência psicológica se dá quando há ameaça.
Essa máscara, né, com essa estrutura, pode ser usada por 12 horas. É um tempo que é 6 vezes maior que das máscaras convencionais, justamente por causa das novas tecnologias.
Os testes foram realizados no Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Médicas. Os resultados mostraram 99,9% de eficácia contra o novo coronavírus. Além da longa duração, o pesquisador destaca outras vantagens da máscara antiviral.
E que confere, então, maior proteção, maior economia e também segurança ambiental, porque quando essas máscaras elas são descartadas, né, e são incineradas, eles não geram resíduos nocivos ao meio ambiente.
O nome das substâncias de agressão, impedimento de trabalho ou estudo e demais ações que afetam emocionalmente e diminuem a sua autoestima e o direito de fazer suas próprias escolhas. Violência sexual ocorre quando a vítima é forçada a manter relações sexuais ou praticar atos que não a agradam, seja dentro ou fora de casa, ou forçá-la a presenciar outras pessoas tendo relações por meio de intimidação ou ameaça. Isso inclui relações sexuais forçadas entre marido e mulher. A proibição do uso de métodos contraceptivos também configura violência sexual. Essas violências costumam ser diárias e recorrentes, e por acontecerem num ambiente doméstico, são mais fáceis de serem silenciadas.
A substância que recobre a máscara não foi revelado por causa do pedido de patente. O estudo começou há 5 anos, quando o Instituto de Química da USP firmou um contrato com a empresa Golden Technology. Antes de ser usado contra o SARS-CoV-2, a eficiência desse material foi testada para cuidados odontológicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
É de dar orgulho uma pesquisa dessa estar sendo feita no Brasil, né, na USP, inclusive porque já mostrou que vai ter validade mesmo depois da pandemia da Covid. Mas, gente, não adianta ter a máscara perfeita se não for para usar corretamente, viu? Ninguém ainda desenvolveu um equipamento que impede as pessoas de deixar a máscara no pescoço, no queixo, com o nariz de...
Essas violências têm consequências graves e podem provocar a morte de muitas mulheres. A solidão é uma das maiores dores das vítimas, e tudo se torna ainda pior quando todos ao redor reafirmam que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse pensamento é absurdo, pois sabemos que nem sempre as garantias da lei e dos órgãos do Estado são ágeis ou suficientes para amparar as vítimas. É muito importante o envolvimento e o acolhimento da comunidade. Dialogar, apoiar emocionalmente, socorrer fisicamente ao presenciar ou ouvir agressões, ajudar na denúncia e, principalmente, pensar coletivamente em formas de tornar segura a permanência da vítima em sua comunidade.
Tem que usar da maneira recomendada. A gente vai continuar falando sobre a pandemia aqui no Bem Viver. Mais uma notícia importante para trazer no programa de hoje. Para evitar que a Covid chegue aos indígenas que vivem no Vale do Javari, no Amazonas, não haverá campanha presencial para as eleições deste ano. A propaganda eleitoral será apenas via rádio. Até o momento, não houve nenhum caso da doença entre os 5 povos que vivem na região. O local fica no extremo oeste do Amazonas, bem na fronteira com o Peru. A decisão de proibir a campanha corpo a corpo é da Justiça Eleitoral de Atalaia do Norte, uma das cidades que integram o Vale do Javari. Mas justamente esse município, que fica a mais de 1000 quilômetros...
Você ou sua vizinha está sofrendo esses tipos de violência, ligue para o número 100 ou para 180, ou entre em contato com as dirigentes da sua regional. É essencial que todas as vítimas de violência doméstica e familiar saibam que não estão sozinhas. Basta de violências. Mulheres em luta, semeando resistência. Fique em casa, não em silêncio.
Esse foi o primeiro episódio da Rede de Combate à Violência Doméstica, produzido pelo MST. Aqui no Bem Viver você vai escutar outros capítulos, trazendo mais esclarecimentos importantes que todo mundo tem que ter de cabeça. É essencial que fique claro uma coisa: essas informações não são só para mulheres. É importante que quilômetros da capital não possui emissora, então as rádios comunitárias dos distritos sanitários especiais indígenas vão transmitir as propostas dos 3 candidatos a prefeito da cidade. A justiça definiu que serão 2 apresentações de no máximo 5 minutos para cada candidato e vai ter tradutor para a língua nativa dos indígenas, ou seja, decisão muito importante, consciente, levou em conta o contexto e as particularidades da região, fazendo as adaptações necessárias. Claro, tudo isso na teoria, a gente vai acompanhar na prática e você confere aqui no Bem Viver os resultados.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Essa mensagem chegue também para os homens e que eles possam refletir sobre esse conteúdo para poderem propagar o conhecimento. E é claro, mudar a atitude, né? Que de alguma forma reproduzam os tipos de violência citados no áudio. Isso é o principal, sem dúvida.
Racismo em pauta.
Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
Racismo em pauta. Uma campanha
Ecologia.
Nós vamos continuar falando sobre eleições. Você já percebeu que falta menos de um mês para o primeiro turno? Está marcado para o dia 15 de novembro, logo ali. O Brasil, de fato, está com uma série de entrevistas para ajudar o eleitor a ficar preparado para escolher seu candidato. A ideia é trazer os assuntos mais importantes que têm a ver com a gestão municipal. A gente já falou de agroecologia, transporte público, educação. Hoje é a vez de falar de mineração. Pois é, tem a ver com as eleições municipais? Sim, é claro que é algo vinculado diretamente ao governo federal. Mas prefeitos e vereadores têm responsabilidades nesse tema. Para provar isso, o MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, lançou um documento chamado o
Programa Federal.
Antes de terminar o programa de hoje, dica de literatura para compartilhar é o livro Quando Caçava Tatu e Outros Bichos, do professor antropólogo Tiago Nhandewa. Ele é indígena da etnia Guarani e conta na sua obra muito da infância vivenciada na terra indígena Araribá, que fica aqui no estado de São Paulo. Vamos ouvir um trecho da entrevista realizada com o Tiago. A reportagem é de Dimas Soldi, da Rádio Agência Nacional.
Quebrar estereótipos e aproximar o leitor da cultura indígena através das aventuras de crianças e adolescentes de uma etnia guarani.
Éramos um grupo de garotos aventureiros que passava o dia ajudando os pais nos afazeres domésticos para que à noite...
Problema mineral brasileiro e as eleições municipais. Como o próprio movimento define, são reflexões sobre o modelo mineral que foram sintetizadas para virarem propostas aos partidos e candidatos. O nosso repórter Igor Carvalho conversou com Beni Carvalho, da Coordenação Nacional do MAM. Antes de a gente ouvir a entrevista, eu só queria esclarecer uma coisinha. Ontem, quando o Igor ligou para o Beni, começou a cair uma chuva aqui em São Paulo que você não tem ideia. Então, provavelmente, vai dar para escutar o barulho de algumas trovoadas, mas não precisa se assustar nem sair correndo para fechar a janela. O som tá vindo do rádio mesmo. Agora sim, vamos conferir.
Brasil de fato na cobertura das eleições 2020.
Hoje, nos deixaste realizar nossa atividade preferida, a caçada de tatu.
Tiago Nhandewa é professor, antropólogo e escritor do livro Quando Caçava Tatu e Outros Bichos.
Esse livro ele traz um conteúdo bastante rico em detalhes da realidade atual, né, de uma comunidade indígena, saindo um pouquinho daquele estereótipo. É um livro bem atualizado. O livro, além dele ser um incentivo, né, à leitura e à escrita e o surgimento de novos escritores indígenas, e também preencher um pouco do vazio das bibliotecas das escolas indígenas, que quase não tem autores indígenas, o livro está para ler.
Além de incentivar a leitura, o projeto também se tornou uma maneira de apoiar a saúde da comunidade. A venda dos exemplares é revertida para a compra de itens de higiene e máscaras, como explica o escritor.
Aqui é uma comunidade carente, né? Uma comunidade que nem todos têm condições, né? De conseguir, né? Manter diariamente, né? Ou rotineiramente esses kits de higiene, né? Então, com esse projeto, eu consegui já estender, né, aí por 2 meses, né, entregando kits. E aí estou com uma parceria que talvez eu consiga entregar agora também em outubro.
Maravilha, Beni. A gente vai falar aqui sobre a cartilha lançada pelo MAM, o problema mineral brasileiro e as eleições municipais. Então eu queria que você começasse contando pra gente, Beni, por favor, como surgiu a ideia da cartilha e como ela tem se desenvolvido?
A cartilha é um esforço coletivo do movimento
da gente introduzir uma reflexão a respeito do problema mineral brasileiro. Essa ideia surge porque, desde a nossa construção, da construção do MAM, nós entendemos que, embora o problema mineral é uma realidade concreta e histórica, mas ela é pouco desvelada. E cabe aos sujeitos coletivos, aos militantes e principalmente aos movimentos que estão enfrentando.
O livro de Tiago, que nasceu na terra indígena Araribá, localizada no município de Avaí, interior de São Paulo, vai agora para a segunda edição. Quem compra ajuda a proteger a vida e o legado da comunidade indígena.
Hoje, né, é uma aldeia que luta, né, pelo fortalecimento da cultura guaraní-andeva, suas tradições, suas línguas, e agora lutando pela vida também, né, mais uma vez. Nós já até passamos, né, por epidemias e também a pandemia que foi a da gripe espanhola, aí quase um século atrás, que dizimou muitos Guarani aqui também na época. Então, dessa vez, nós também estamos aí lutando
contra a missão, um pouco expor qual é esse problema mineral e como que ele aflige a população e como que isso se manifesta no período, inclusive, eleitoral. Então, é um esforço introdutório, não ali não é uma cartilha conclusiva, mas a gente busca sintetizar argumentos que possam suscitar o debate na sociedade.
Penny, uma dúvida, vocês chegaram a conversar com candidatos, porque uma das propostas da cartilha é justamente dialogar com as candidaturas nos municípios. Eu queria saber se vocês chegaram a conversar com alguns candidatos, já houve comprometimento de candidaturas com o MAM?
A cartilha, inclusive, é para subsidiar esse trabalho da militância nos territórios, nas eleições, para que a gente não fique fora ou...
Mais uma vez, contra uma nova pandemia.
A venda do livro é feita diretamente pelas redes sociais do escritor Tiago Niandeva, que se escreve Nhandewa. De São Paulo para a Rádio Nacional, Dima Soldi.
Depois de uma dica dessas, até fico mais tranquila para dizer que o programa desta quarta-feira, dia 21, vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Nesse mesmo horário, 11 horas, a gente está no nosso site.
É ausente desse processo e que para a gente possa ter um instrumento de debate e de apresentação em todos os territórios dos estados, o esforço da nossa militância que está na construção do MAM foi de dialogar a respeito daqueles pontos, em especial os pontos programáticos, junto a essas candidaturas, desde os vereadores progressistas, né, ou que tem um vínculo popular, ou mesmo os candidatos também a prefeitos, que também são os progressistas de esquerda e que têm possibilidade de afirmar compromissos com muitos pontos dos programas que estão dispostos nessa cartilha.
Bem, no dia 5 de novembro, nós completamos 5 anos do crime de Mariana. Tá? Eu queria escutar...
radiobrasildefato.com.br e, claro, o Bem Viver está sendo transmitido por uma grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros e em diferentes horários. Olha só a lista. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, no interior, em Sorocaba, a Rádio Super, 87,5 FM. Indo para Santa Catarina, está com o Bem Viver a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz. Em São João do Piauí, no Piauí, está conosco a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. A Rádio Terra...
De você... A partir do conteúdo da cartilha, quais são as responsabilidades da prefeitura e do legislativo local de Mariana nessa tragédia e o que eles poderiam ter feito pós-tragédia que aplacaria o sofrimento das pessoas impactadas por esse crime ambiental?
Muito bem, acho que é uma boa pergunta. O 5 de novembro é emblemático, né, porque infelizmente é mais uma tragédia criminosa, né, praticada pelo capital mineral. A grande questão da responsabilidade, em especial do poder público municipal, principalmente, não é somente deles, né, porque a gente sabe que toda a mineração ela envolve todos os âmbitos federativos, né, mas do ponto de vista municipal, ali...
Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Também está com o Bem Viver a Rádio Camponesa 95,7 FM em Crateús, município do Ceará. Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está na página radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, no site Rádio Palermo.
O papel, inclusive, da Prefeitura, dos vereadores, deveriam ser defender os direitos das populações. E um crime como aquele, né, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, inclusive, humano, a Prefeitura precisava tomar uma postura no sentido de pressionar, denunciar, assim como os vereadores, buscar construir esforço junto à sociedade na perspectiva de criar um enfrentamento à mineração. Esse enfrentamento não há, porque infelizmente o capital mineral tem um grande poder de barganha, né? Entre os municípios, eles estão extremamente atrelados. E
com.br, Rádio Comunitária Cantareira, também de São Paulo, 87,5 FM, e a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, e o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato, essa equipe sensacional que volta comigo amanhã, quinta-feira, para mais...
...dependente, inclusive, da atividade mineral. Isso faz com que o poder público, seja municipal ou as câmaras de vereadores, eles ficam extremamente subordinados aos interesses dessas empresas. Então, isso faz com que tenha dificuldade de ter uma intervenção com capacidade de dar resposta do ponto de vista dos direitos, como no caso de Mariana, do ponto de vista ambiental, o crime que ocorreu profundo ali, mas também do ponto de vista dos direitos envolvendo os trabalhadores e outras alternativas, como por exemplo, existe a CCI, que a gente pode conversar um pouco mais à frente, que é o royalties da mineração, né, mais conhecido. Esses royalties não têm até hoje uma destinação, então isso faz com que grande parte das pessoas que controlam as prefeituras, que são oligarquias, famílias, controlam esse recurso e faz o uso de acordo a bem entender, e não existe nem possibilidade de uso desse recurso, tanto do ponto de vista de alternativas econômicas que melhoram as condições sociais, como a educação, como a saúde. Também as prefeituras não têm, por exemplo, um fundo que pudesse ser utilizado em caso de situações, não como a de Mariana, porque aí vale um crime extremamente grave, mas em situações que pode ocorrer do ponto de vista...
Uma edição do Bem Viver, e é claro, como sempre, nós vamos estar te esperando, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.